Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá, você que acompanha a gente pela Mais FM, pela TV Mais, pelo nosso portal maisfm.com e pelo Radiosnet. Eu estou aqui com o empresário Sá Vilaroca, onde a gente vai conversar com ele algumas coisas sobre, não só sobre política também, mas também a respeito do que anda acontecendo recentemente aqui em Iguatu. Mas antes, Sá, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu te entrevistei há um tempo atrás e eu guardei aquela entrevista, está lá, você acompanha aí também no podcast da gente no portal maisfm.com. O Sá acertou simplesmente tudo. Inclusive, tem uma fala dele lá que ele diz o seguinte, que o Elmano poderia, inclusive, levar no primeiro turno. Confere lá para você ver. E levou, né? Levou. Então, posso dizer que o Sá é pé quente?
Na verdade, a gente é um grande militante, digamos assim, não é? Fã de carteirinha. Enfim, se você procurar minhas fotos antigas, naquela época não havia internet, não havia nada. Eu estava manuseando outro dia, encontrei fotos de 89, quando a gente trouxe o Lula aqui a Iguatu, recebeu o candidato àquela época a presidente em cima de dois caminhões cedidos pela Cerâmica Arara. Enfim, e lá estavam Hilário, lá estava João Alfredo, lá estava Guimarães, enfim, aquela turma que batalhava para um Brasil mais justo, um partido nascendo, o PT. A gente nem imaginava que poderia ir ao segundo turno, não é? E terminamos indo com Fernando Collor. E estava lá eu e minha filha Priscila, de 4 anos. Quando...
Emoção, né?
Eu até me emociono, porque quando o Lula foi discursar, ele bateu assim na barriga da Priscila, uma pivetinha de 4 anos, e disse, nós precisamos botar comida na barriga dessa criançada. E aí Priscila hoje com 37 anos, e enfim, 2 filhos, meus netos, e foi uma...
É difícil porque, assim,
foi uma lembrança boa, porque faz um bom tempo, não é? 89, 11 com 22, 33 anos. Eu tinha, então, 30 e poucos anos também. Então, foi legal. Foi, enfim, bem interessante. Naquela época, o Lula já era o líder que continua sendo hoje, só que de forma muito mais ampliada.
Eu conheci o Lula em São Paulo pouco antes disso, né? Ele ainda com a camisa do Sindicato dos Metalúrgicos, com um megafone dentro de uma Kombi, falando sobre salários.
78.
Coisas. Isso. Só que bem mais para frente um pouco, ele acho que o PT estava nascendo.
Aliás, ele ainda foi deputado constituinte. Isso. E depois entendeu que tinha que criar um partido. Porque ele disse que quando chegavam lá em Brasília não era recebido pelos políticos, não eram levados a sério, enfim, foi aquilo.
E ele passou, abriu, pendurado na porta da Kombi, né? Eu nunca tinha visto Lula. E ele falando sobre defendendo o salário, defendendo o direito do trabalhador, o sindicalismo, aquela coisa toda, e aí alguém disse, olha, está vindo o camburão aí. E aí ainda era ditadura, eles entraram no sentido de São Bernardo do Campo e o camburão parou. Né? Chegou esse... Tinha uma Kombi aqui do sindicato, aqui, uma Kombi. Aí o pessoal disse, foi para o outro lado. Uhum. Aí o pessoal mandou eles como se fosse para o Largo do Arouche, tá? Uhum. Ainda seja para o outro lado. Uhum. Enfim, foi a primeira vez. Eu fui querer saber quem é esse cara. Ele disse assim, é o Lula. Aí quando eu fui, vi pouco tempo depois, ele era um candidato à presidência da República, né? na eleição contra o Collor, que é aquela eleição, a primeira, digamos assim, a primeira fraude que o Lula sofreu, né? Que inclusive, pela primeira vez, um encontro de novo com a Rede Globo. Né?
E o interessante é É, o cara, enfim, você pegar a vida do Lula, ele foi preso pela ditadura, não é? Aquele debate da Globo de 89 foi meio complicado.
Inclusive, o Armando Nogueira foi um dos que foi, se demitiu em protesto
àquilo
que aconteceu, a edição criminosa que ele considerou, disse que a Globo não precisava daquilo. O doutor Roberto Marinho, que era amigo pessoal do Collor, fazia questão de colocá-lo lá e que era um defensor também da ditadura, né?
É verdade.
Bom,
mas enfim, eu terminei não respondendo a tua pergunta, não é?
Sim, claro, com certeza.
Você perguntou se eu sou pé quente. Não, eu diria o seguinte, que a vida inteira eu trabalhei e militei também. Trabalhei nas minhas empresas. Primeiro trabalhei na Coelce como engenheiro, que passei em concurso, fui contratado pela Coelce, e depois nas nossas empresas. Mas a militância política sempre foi uma coisa, uma paixão que a gente teve, sempre achando que o Brasil é um país de muitas desigualdades, é um país muito rico e que a gente pode mudar isso. E daí essa vontade, essa força, essa militância, e realmente a gente acreditava que essa eleição ia ser muito forte, porque o Lula já foi impedido de concorrer 4 anos atrás. Foi uma violência que terminou dando no que deu Bolsonaro, não é? Um cara que praticamente, cujo objetivo era trazer o fascismo e a ditadura para o Brasil, e quase conseguiu. Usou de meios os mais diversos e ilícitos para tentar garantir essa coisa. Ainda bem que não conseguiu, que o povo brasileiro e principalmente o povo nordestino percebeu isso e massivamente votou contra ele, e acabando com as pretensões dele ter um segundo mandato. E com relação ao Elmano, é fadiga, não é? É muitos anos dos Ferreira Gomes. Eu não estou entrando em juízo de valor. Eu acho o Ciro pessoas extremamente líderes, respeitáveis, tem uma história bonita, fantástica, mas é fadiga. E aí houve esse impasse, aparentemente o Ciro bancou esse impasse para que houvesse um candidato com o perfil do Roberto Cláudio. O PT não aceitou, os outros partidos que compunham a aliança se rebelaram também, e aí foi lançar a candidatura, aquela correria, uma candidatura lançada de última hora do Elmano, o Camilo com aquela popularidade enorme, Lula nem se fala, então deu no que deu a vitória do Elmano no primeiro turno, que a maioria das pessoas não acreditava. Então foi isso.
Essa aposta que foi feita pelo PDT e por alguns, inclusive, prefeitos, até mesmo prefeitos do PT, numa candidatura de Roberto Cláudio, não foi, digamos assim, um excesso de confiança, não? De achar que o poderia passar por cima do PT, do petismo, principalmente porque, como ele é forte no Ceará?
Eu acredito que sim, mas eu diria o seguinte, que a derrota é fácil você avaliar, não é? Mas eu acho que a gente tem que louvar a vitória é a forma como ela foi construída, alinhavada, e como a política foi usada no sentido de construir essa aliança que terminou sendo vitoriosa de cabo a rabo, não é? Foi realmente algo fantástico.
Uma coisa que eu te perguntar com relação a isso. Bom, o Ciro saiu fraco na eleição para presidente e agora aqui no Ceará também desapareceu, né? Sumiu do noticiário, sumiu de tudo, e na campanha do segundo turno também desapareceu. Houve, assim, a gente percebe que as pessoas ficaram bastante decepcionadas com essa postura dele, que acharam que duas vezes em que se precisou dele na esquerda, ou ajudando a esquerda, ele negou. A primeira foi para Paris, e a segunda vez ele resolveu se esconder em, sei lá, num sítio, numa praia, alguma coisa assim, e só saiu para votar e não falou mais nada disso. Como que se avalia esse tipo de postura, esse tipo de posição? Por exemplo, a Simone Tebet fez exatamente o contrário.
É verdade.
E hoje ela conseguiu pegar um protagonismo que seria do Ciro, né? E ela simplesmente, apesar de todas as diferenças que ela também tem com o Lula,
claro,
certo? Ela deixou isso claro, mas o Brasil estaria acima disso, né? O que ela simplesmente abraçou a causa da democracia e seguiu. Hoje a Simone é uma protagonista real, a candidata a presidente, não é isso?
Enfim, é fato, é fato. O Ciro tem um temperamento difícil, não é? E eu acho até que o Ciro já não foi presidente. Ele teve duas chances muito fortes, não é? E, infelizmente, no decorrer da campanha, de alguma forma, ele, ou em entrevistas, ou algum fato, que de repente ele se descontrolou, coisa parecida, e terminou perdendo a oportunidade. O Ciro já teve mais de 20% de intenção de voto, não é? Numa eleição com várias candidaturas. E mesmo assim, enfim, terminou não dando certo. Teve aquele episódio, o último, salvo engano, foi com a esposa, não é? A atriz da Globo, famosa, em que foi perguntado a ele aquela coisa de qual a função da sua esposa na sua campanha, e ele deu uma resposta, provavelmente estava cansado, estressado, enfim. Mas o fato é que foi, né, que ele deu, foi uma, e aquilo ali foi fatal naquele momento para a candidatura dele. Mas certamente o Ciro é uma pessoa extremamente capaz e eu lamento que ele já não tenha sido presidente. Por outro lado, se você realmente analisar a postura da Simone, eu acho que ela avaliou o momento histórico, avaliou o risco que o país estava correndo, era real, não é? A democracia podia sair pelo ralo, e é o que aconteceria, a gente não tem dúvida disso. O Brasil estava sendo usado como laboratório pela extrema-direita para replicar esse modelo em vários outros países do mundo. A América Latina, fatalmente, haveria uma queda em dominó em poder da extrema-direita. Então, isso não foi bom apenas para o Brasil, isso foi bom para o mundo, eu não tenho dúvida disso. Não só pela questão de manter a democracia, sinalizar que a democracia é uma coisa inalienável, que a gente não abre mão, mas também pela questão do clima, não é? A postura de Lula é absolutamente diferente da postura de Bolsonaro, que é uma postura destrutiva e irresponsável. E certamente ele vai ser um ator muito festejado no cenário político do mundo nos próximos 4 anos. Já está sendo, não é?
Com certeza. Inclusive, a gente viu que houve um esforço muito grande de encerrar o pleito no primeiro turno. Já se esperava que o segundo turno fosse tão complicado, ou seja, o uso da máquina pública, inclusive da própria Polícia Rodoviária Federal, seria algo assim tão cruel. Daí o medo ou o receio de ir para um segundo turno e ter uma eleição que já vinha sendo fraudada, sendo mais fraudada ainda, sabe?
Gente, todo mundo, enfim, eu acho que o Brasil inteiro sabe que Bolsonaro não tem limites, não é? Estava cercado por um grupo que também não tinha limites. Então, era perigoso, como de fato foi, como corremos risco, estender a eleição por mais praticamente 30 dias. As pesquisas apontavam que havia uma chance de Lula ganhar no primeiro turno e terminou-se gastando muita energia naquilo que de fato não era concreto, não é? Porque algumas pesquisas estavam ali na margem de erro, mas estavam na parte lá no o Lula não estava com 50%, estava com 48,5%, e Bolsonaro não estava com 40%, estava com 43%, não é? Enfim, as pesquisas foram ruins para Lula, não foram ruins para Bolsonaro, foram ruins para Lula, que gastou uma imensa energia tentando ganhar no primeiro turno, quando deveria, se as pesquisas estivessem exatas naquele momento, ter guardado energia para o segundo turno. A campanha, os últimos 10 dias da campanha, a campanha praticamente não tinha nada, até papel, até santinho, a gente zerou no comitê. O pessoal passava, cadê bandeira, cadê... Não tem, não tinha. Então, os últimos 10 dias da campanha foram dramáticos. Enquanto isso, Bolsonaro surfava aí com o poder do Estado, o poder das polícias, o poder do dinheiro. A gente sabe que muito do orçamento secreto foi para ali, para a campanha, não é? E, enfim, foi difícil, foi uma batalha dura.
Aí vamos voltar a 89 e agora. Essa trajetória toda, Lula perdeu, se não me engano, 3 eleições, né?
Foi.
3 eleições, ganhou mais duas.
Ganhou a quarta e a quinta, não é?
Fez a Dilma, sexta, foi impeachada, foi preso, perdeu o neto, perdeu a mulher,
a esposa,
dona Marisa.
Praticamente, inocente. Ele sendo linchado, não é?
Quiseram enterrar ele vivo, essa frase que ele fala é real, isso
é
realmente
real.
Aconteceu.
Pegou
o juiz ladrão, não podia dar um juiz. O juiz, ela é ladrão, está provado isso, tenho que dizer. Eu penso dessa forma também, o deputado que falou isso e disse: o senhor é um juiz ladrão, será conhecido assim como dessa forma, não estou lembrado aqui o nome dele, foi reeleito, inclusive. E eu concordei com ele logo de cara, porque isso é claro, né? Que virou ministro do Bolsonaro. Bolsonaro, brigou com o Bolsonaro, depois voltou para o Bolsonaro, enfim, veio toda aquela confusão toda, mas o objetivo para completar tudo isso era tirar o Lula da eleição de 2018, que há menos de 2 meses da eleição ele ganharia no primeiro turno.
É verdade.
Mesmo preso, né? E a gente tem uma seguinte sensação, que é que... que o projeto de desconstrução, muita gente está falando em 4 anos do Bolsonaro, sabe? Eu vou um pouco mais antes. Começou quando o Aécio Neves levantou o dedo e disse: eu não concordo com o resultado e vou travar a pauta.
É verdade.
Né? Então ali foi o esquenta para o golpe. Depois veio o golpe propriamente dito, com o projeto Ponte para o Futuro, que era do que o Temer inventou, aquele projeto para oficializar o golpe. Né? E aí vieram os 4 anos de Bolsonaro com Lula preso, depois Lula solto, enfim... De 89 para cá, qual foi aquela sensação de você, quando terminou a eleição no segundo turno, aquela vitória apertada, que só quem poderia ganhar isso era Lula, junto com todo mundo que se juntou, e eu nunca vi tanta gente diferente junta pelo mesmo propósito.
É verdade.
Você não se emocionou de novo, não?
Muito, muito. Mas eu diria que tanto quanto eu me emocionei no dia que o Lula foi solto, né? Então eu me lembro que eu comprei, sei lá, 4, 6 caixas de
rojão.
Rojão e aquelas salvas luminosas e fui para a Praça da Matriz, botei um carro de som cantando Lula lá. E soltei rojões e chamei o pessoal para soltar comigo. Hoje eu até estava procurando uma foto disso, eu achei de 4 pessoas comigo soltando fogos e não apareceu a que eu estava soltando, mas eu vou encontrar. E depois espalhei 30 de outdoor na cidade. Presidente Lula, bem-vindo
de volta
à vida pública.
O que é interessante, a minha esposa, ela tem essa mesma emoção que você tem. A Jamile, quando o Lula foi preso, ela não chorava como uma pessoa normal, não. Ela era um choro, parecia que, como que diz assim, era uma pessoa da família que estava sendo injustiçada, que estava indo por... Ela chorou horrores. Depois, quando o Lula foi dito, o Lula está... foi inocentado, os processos foram anulados e ele pode ser de novo candidato a presidente. Eu vi ela pegar a camisa dela do PT que ela tinha guardado, botou a camisa, foi lá para fora, se ajoelhou e disse assim: muito obrigado, meu Deus, né? Quer dizer, aí tipo assim, eu fiquei olhando aquilo, não tem como não emocionar, porque eu conheci o Lula andando numa Kombi, né? Quer dizer, aí você vê tudo aquilo ali, a minha esposa também envolvida com o processo. Quando o Lula ganhou, ela gritou. Eu acho que nesse momento o grito, que é esse grito que ela soltou, mas foi um grito tão alto, mas tão alto, que eu disse: que grito louco foi aquele que você deu? Ela disse: eu não sei, eu precisava soltar aquilo ali. Aquilo estava travado dentro de mim. Quer dizer, eu acho que como ela, eu vi várias pessoas. Eu nunca vi tanta carreata feita de última hora aqui no Iguatu.
É verdade.
Eu nunca vi aquilo. Eu nunca vi as pessoas saindo na rua com vontade de falar, com vontade de comemorar, com vontade de vestir a camisa, de dizer: opa, a esperança voltou. Essa sensação você teve também?
Ah, sem dúvida nenhuma, porque é como você citou minutos atrás, quiseram enterrar o cara vivo, uma lenda, um estadista, um cara que só fez o bem, o cara que foi injustiçado tantas vezes ao longo da vida. Não sei se você sabe, mas a primeira esposa do Lula, ele levou para o hospital para ter neném. quando voltou para o hospital, entregaram ela e o bebê mortos. Não é? Enfim, é um cara que, marcado pelo lugar onde nasceu, pela pobreza, não posso dizer que essa coisa da morte da primeira esposa com o filho, não posso dizer. Foi uma infelicidade, não é?
A gente chama de uma fatalidade.
Uma fatalidade. Mas um cara marcado por tantas tragédias, tantas perseguições, e manter aquela chama, aquele amor. Porque um cara com a história de vida que ele tem, ele só faz por amor. Não é?
O Lula sofre de preconceito. É muito forte aqui dentro do Brasil, tanto por parte de uma parte da população, né, como também por uma boa parte da imprensa. Por isso que tem algum ranço, ou de uma dificuldade de admitir que nós temos dentro do país uma pessoa que no cenário internacional é respeitado por todo mundo. Tanto é que em menos de 30 minutos o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, emitiu já os parabéns ao Lula, não só ele. Você vê o Macron dizendo: eu estava louco para falar com você e te dar esses parabéns.
12 horas depois, mais de 100 chefes
de Estado. Talvez, será que nós vamos ter o nosso país de novo protagonista e melhor? Será que nós vamos ter em 1º de janeiro uma daquelas posses carregadas de pessoas de todas as partes do mundo dizendo: parabéns, Lula, parabéns a todo mundo que se juntou, viva o Brasil, viva a democracia?
Eu não tenho dúvidas disso. Vai ser uma apoteose. Vai ser bonito.
Bom, o papo está muito bom. Aguenta aí, segura aí. Eu volto já, depois do intervalo, conversando com o Sávio Roca sobre várias coisas. Inclusive, claro, política, né?
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, estamos de volta. Disse que o intervalo era rápido. Estamos de volta agora conversando com o Sávio Laroca, o empresário, que também é vice-presidente do PT, Partido dos Trabalhadores, aqui de Iguatu. A gente vai falar um pouco também sobre eleições 2022. Ok? Vamos lá? Sá, vamos aqui para Iguatu.
Vamos.
No meio dessa coisa toda, que foi essa eleição para presidente, para deputado, para governador no Ceará, que eu disse que foi a eleição mais louca que tem, eu acho que aquela história, nem tudo que está ruim, ou então está muito doido, pode piorar.
Pode,
e parece
sempre
que,
pode.
E piorou. Né? No meio dessa eleição, no meio dessa confusão toda, nós tivemos a cassação de um prefeito, né? Que é o prefeito Adinaldo Lavô. Qual a tua avaliação de cenário no meio dessa coisa toda?
Pois é, então o prefeito Adinaldo Lavô foi cassado, assumiu a presidente da Câmara e ele está com um processo de recorrendo ao Supremo, não é? E a gente está na expectativa, aliás, Iguatu inteiro está na expectativa de que se haverá ou não eleição. Nós do PT, do Partido dos Trabalhadores de Iguatu, já discutimos essa questão. Discutimos e decidimos que o PT quer ser protagonista dessa história. O PT terá candidato caso haja eleição. Eu não quero me estender muito sobre isso, porque é uma questão que está ainda sob julgamento, sob litígio, e eu não acho justo e adequado estar fazendo ilações enquanto a gente não tem ainda uma questão definida pela justiça, não é? Então, vamos aguardar e eu imagino que Iguatu, em caso de eleição, saberá se posicionar de forma muito adequada em relação a esse momento que a gente está vivendo.
A gente tem dentro de Iguatu três grupos políticos, os três desgastados politicamente, né? Alguns com bom nível de rejeição, assim, bem dividida a cidade, né? Temos o grupo político do Luiz Sobreira, nós temos o grupo político do Agenor, né? Do Cocobó, e nós temos o grupo político do Adinaldo Lavô, né? Então, esses são três grupos políticos. O PT, nessa eleição, vai ter candidatura própria ou vai se juntar a um desses grupos?
Não, o PT vai ter candidatura própria. Eu acho que o momento é adequado. O PT elegeu o presidente da República, elegeu um senador com uma votação altíssima, elegeu o governador do Estado, elegeu o deputado Guimarães, que todos viram, estava lá no discurso da vitória, postado ao lado do presidente. Essa soma de forças credencia o Partido dos Trabalhadores de Iguatu a aspirar uma candidatura que venha a ser apoiada por uma quantidade muito grande de pessoas e de partidos. Eu diria o seguinte, ainda voltando àquela tecla de não querer fazer especulações, mas eu acredito que, caso haja eleição, será uma eleição bem interessante. Acho que vai ser, quem sabe, o terceiro turno. Acho que será.
Sim, você falando em terceiro turno, que você falou, inclusive, que o PT vai ter candidato, lógico que você está pensando que eu já sei o nome do candidato. Eu não sei não, tá? Eu já perguntei para ele, ele não diz não, tá bom? Então, assim que tiver, ele vai me avisar. Sá, o pessoal já, com certeza, essa pergunta já fizeram ouvindo a gente aqui agora. Mas aí, quem é o candidato do PT? Eu digo, calma, que já, assim que a gente souber, a gente fala. Né? Sá, então vamos imaginar o seguinte cenário. O PT entraria como a quarta via, porque nós temos três já, né? Teríamos três vias, né? Que seria, como eu falei, o grupo do Sobreira, o grupo do Cocobó e o grupo do Edinaldo, três vias. Digamos que cada um resolvesse seguir o seu próprio caminho, né? O PT entraria como uma quarta via. Só que uma quarta via poderosa, com o governo do Estado, com o senador, com o presidente da República e deputados muito fortes, né? Ou seja, qual a chance de Lula aparecer aqui no Centro-Sul para pedir voto para o PT?
Eu diria o seguinte, é uma chance real.
Se isso acontecer, o Centro-Sul para.
É verdade. Não tenha dúvida.
Para. Você vai ter que escolher um canto que caiba todo mundo, porque, além de ser, obviamente, digamos, uma campanha para prefeito, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, presente após a vitória, quantos votos, quanto foi o percentual daqui, você sabe?
Mais de 81%.
Pronto. Então, teoricamente, se o homem chegar e disser assim, vota nesse aqui...
Lembrando que o presidente Lula, se você pegar a eleição de 2002 até agora, o momento em que o PT, o candidato do PT, porque foi Lula, depois Dilma, depois Haddad, depois Lula agora, e aí o momento em que o PT, Dilma, no caso, quando partiu para a reeleição, já com aquele desgaste, com aquela perseguição da mídia e tal, ela teve 79 e um quebrado de votos, quase 80% de votos. Logo depois, 4 anos depois, Haddad teve... Foi a maior votação do PT, foi com Haddad, quase 83% dos votos. Quando eu vejo hoje gente dizendo que é dono dos votos de Lula em Iguatu, eu às vezes dou uma risada, porque ninguém é dono dos votos de Lula.
O que é interessante é que, por exemplo, assim, a parceria política, a aliança política para aquele momento da eleição é um momento, não é?
É.
Aquilo não é um casamento definitivo, as coisas podem mudar.
Podem.
E o PT, eu acho que quer recuperar o seu protagonismo nas prefeituras, que perdeu praticamente boa parte delas, né, em 2016, por conta de toda essa perseguição, de quererem destruir o Partido dos Trabalhadores, enfim. O Partido dos Trabalhadores quase foi destruído e voltou mais forte do que estava antes, ou seja, continua sendo um dos maiores partidos do mundo, né, não só da América Latina, mas do mundo, e o Lula também retornando, depois de tudo o que aconteceu. Então, Não seria mais ou menos, tipo assim, óbvio o PT buscar esse protagonismo dentro do interior, que é uma base da raiz também do PT?
É verdade. Então, no centro-sul do estado, o PT nunca teve uma liderança expressiva, digamos assim. Teve prefeituras de cidades menores, mas nenhuma grande cidade. Eu acho que está na hora, essa é a hora, está na hora de que isso venha a acontecer. Tudo tem sua hora, não é?
Você fez uma observação interessante. Com relação ao PT, nunca teve uma prefeitura de uma cidade do porte de, digamos, Iguatu, né? Assim,
na região.
Na região, não. Por que você acha que isso ainda não aconteceu?
Já houve momentos em que isso poderia ter acontecido. De alguma forma, a própria direção estadual, em alguns momentos, não deu o apoio que poderia ter dado. E é óbvio que enfim, era um momento histórico diferente. Ninguém guarda mágoa disso, porque não é construtivo, não é bom para o seu coração, para a sua cabeça guardar mágoa, mas hoje a coisa, eu entendo que está bem mais amadurecida e as coisas, imagino, que vão acontecer com uma certa naturalidade.
Uma última pergunta, aliás, uma penúltima, eu quero fazer mais uma para fechar. Como é um empresário bem-sucedido, com a trajetória de sucesso que você tem, né? Já, inclusive, fazendo a sua sucessão, né? É petista. Porque não é comum. Eu sempre conversando com meus amigos, eu digo, olha, tem coisas que não são comuns. Como, por exemplo, um empresário do porte do Sá ser um empresário de esquerda. Normalmente o empresariado é de direita ou de centro-direita. Quer dizer, o Sá é de esquerda. Como é isso, Sá?
Não é questão de ser de esquerda. Talvez eu nem seja, não é? É questão mais de sensibilidade, como é que um país tão grande e tão rico como o Brasil distribui tão mal sua riqueza? Qual a justificativa para nós termos tantas pessoas pobres passando necessidade? Não há nenhuma justificativa para isso. E lembre-se que em 89 eu era sindicalista e funcionário da Coelce. A coisa de virar empresário, isso foi ao longo do tempo, foi depois, e embora naquela época minha mulher tinha uma pequena loja, mas, enfim, a gente, de certa forma, se afastou da política e foi cuidar da vida, e o negócio cresceu bem. Hoje nós estamos em 4 estados, estamos no Ceará, no Piauí, no Maranhão e na Bahia, e estamos, como você disse, concluindo um processo de sucessão, e isso é muito bom, você ter para quem passar a empresa, não é? Os filhos quererem trabalhar com você, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas essa coisa de empresário não ser de esquerda... Ontem, por exemplo, eu vi um grande empresário, CEO de uma multinacional brasileira, dizendo que é intolerável essa desigualdade brasileira. E, de fato, não só intolerável, é intolerável, é desumana, é injustificável. Então, é um pouco isso. Então, é dessa forma que a gente, ao longo da vida, se posicionou. Já vivemos mais de 2/3 dela, não é? Enfim, estamos num momento bom, muito bom, mas, às vezes, de repente, desafios aparecem na sua vida e você, de repente, tem que enfrentar, não é?
E uma última pergunta. Vai ter eleição, acredito, possivelmente nós teremos eleição para prefeito de Iguatu para os próximos 2 anos. Que Iguatu você imaginaria nesses próximos 2 anos que precisaria ser, que olhar seria necessário sobre essa cidade?
Você sabe que eu, por um curto período, eu fui secretário de desenvolvimento do prefeito Edinaldo Lavoe. No governo de Hilda Hernando, que eu acho que foi o melhor prefeito que Iguatu teve nos últimos 20, 24 anos, ele também me convidou para ser secretário de desenvolvimento, e foi nessa época que a Dakota se instalou em Iguatu. E eu diria o seguinte, nesses 4 meses agora, a gente pega os últimos 20 anos e vê que praticamente nenhuma única grande empresa se instalou nessa cidade. E nesses 4, 5 meses que eu passei na administração, foi muito pouco, porque de repente a gente entendeu que não havia espaço ou apoio para fazer uma política de desenvolvimento, e eu preferi não me desgastar ou entrar em atrito, e preferi sair. Mas eu percebi o potencial que essa cidade tem, de crescimento, de desenvolvimento que essa cidade tem, tanto em contato com empresários, que seriam possíveis empresas que poderiam vir para Iguatu, quanto por parte dos secretários de governo de Estado, com quem eu conversei, dialoguei, presidente da FIEC. Como há um potencial latente, parado, não desenvolvido, não aproveitado dessa cidade, enfim. E eu acho que dá para fazer um belo trabalho nessa área, mas não apenas sobre isso. Se nós observarmos, por exemplo, na área essa coisa da Transnordestina passando aqui em Iguatu, ela toca em Suaçurana, toca no Iguatu e toca no Alencar. Enfim, nós precisamos trabalhar para fazer um entreposto da Transnordestina, no mínimo, aqui, e lutar por um porto seco, porque isso vai ser primordial não só para Iguatu, mas para toda a região.
Seria uma nova onda daquele 1910, quando chegou a Maré Fumaça aqui?
É verdade, não tenha dúvida disso.
Seria uma nova era, vamos reviver esse momento?
Sem dúvida. Então, se você olhar para a cultura, os artistas de Iguatu estão maltratados, estão cansados, porque a vida de artista já não é fácil. E quando você tem muito pouco apoio, enfim, artista precisa, no mínimo, de reconhecimento e um pouco de apoio estrutural. A questão do esporte, eu não falo nem... Você vê, tem a questão do Iguatu, do time do Iguatu, no profissional, que está aí, ok. Mas a gente precisa dar energia para o esporte amador, para as escolas, fazer campeonatos intercolegiais. Enfim, a gente precisa ocupar a nossa juventude com cultura, com esporte, não é? Na área social, há um trabalho importante a ser desenvolvido. Na área da educação, a saúde, esse hospital regional, isso é uma loucura. Não dá, a cada minuto que se passa, sai alguém descontente dali. E aí é óbvio que tem as dificuldades, mas esse hospital tem que ser entregue para o Estado, para que o Estado cuide dele e, ao mesmo tempo, faça o hospital regional do Centro-Sul. Há uma coisa que eu não tenho dúvida. Nós precisamos e vamos cobrar, nós do PT mesmo. O senador é do PT, o governador é do PT, mas eles estão em débito com Iguatu, porque nenhuma obra estruturante foi feita em Iguatu ou na região que viesse a beneficiar esse povo. São 500 mil pessoas, 300 mil eleitores. Enfim, a gente precisa trabalhar muito essa questão junto com os prefeitos da região para dinamizar muito mais a região Centro-Sul com obras estruturantes que venham a beneficiar toda essa população. Então, tem muita coisa para ser feita, eu não tenho dúvida disso. E é um desafio enorme, e eu tenho certeza de que o PT vai estar à altura dessa obra gigantesca, mas que vai ser certamente muito desafiadora e vai ser bonita.
Eu quero te agradecer, sabe, pelo teu tempo de a gente conversar e bater esse papo no Diálogo Mais. E muito obrigado por ter vindo. Tuas considerações finais para a gente poder fechar esse programa de hoje.
Não, é um prazer. Esse teu programa, Luiz, É muito gostoso, porque o nome está bem adequado, né? É um bate-papo informal, é um diálogo, e a gente vai fluindo e a gente termina sem perceber que está com o microfone na mão, que tem uma câmera ali gravando. Enfim, obrigado pelo convite, prazer estar me dirigindo mais uma vez ao povo de Iguatu, da região. Abraço forte.
Obrigado, Sá. Obrigado você que está acompanhando a gente pela Mais FM, a TV Mais, o Rádios Net e também pelo nosso site. Olha, gente, terminado o programa, logo, logo em seguida, você pode baixar e ouvir quando, onde e como quiser através do nosso podcast no podcast da Mais, tá bom? Eu sou o Luiz Sucupira e esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Até semana que vem. Tchau.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.